Decepcionado com Deus, áudio 7, capítulo 8. A plena força da luz do sol. Gênesis conclui com uma única família, suficientemente pequena para que a Bíblia apresente o nome de todos os seus filhos. Toda a família estabeleceu-se confortavelmente no refúgio do Egito. O livro seguinte, Êxodo, abre com uma multidão de israelitas, labutando como escravos sob um faraó hostil. Em parte alguma da Bíblia você encontrará um relato do que aconteceu durante os 400 anos entre um livro e o outro. Tenho ouvido muitos sermões sobre a vida de José e muitos mais sobre Moisés e o milagre do Êxodo, mas jamais ouvi um sermão sobre o intervalo de 400 anos entre o livro de Gênesis e o Êxodo. Será que alguns de nossos sentimentos de frustração e desapontamento têm raízes no hábito de passar por cima dos períodos de silêncio, preferindo os relatos bíblicos de vitória? Temos a tendência de nos apressar até os relatos estimulantes da libertação da escravidão. Mas pense bem, durante 4 séculos os céus estiveram calados. Com toda certeza, os escravos hebreus no Egito sentiram uma profunda decepção com Deus. Você é um hebreu, um descendente de Abraão. Você cresceu ouvindo a respeito das maravilhosas promessas que Deus fez àquele grande homem. Algum dia sua raça se tornará uma nação poderosa e viverá em paz em sua própria terra. Deus em pessoa fez esse juramento primeiro a Abraão e então a Isaque e Jacó. Quando criança, você memorizou obedientemente essas promessas, mas agora elas parecem contos de fada. Uma nação independente? Você e seus vizinhos servem ao mais poderoso império sobre a face da terra. Diariamente, você sofre os insultos e sente os chicotes dos feitores egípcios. Seu próprio irmão, recém-nascido, foi morto pelos soldados do faraó. Quanto à maravilhosa terra prometida, ela jaz em algum lugar do Oriente, dividida e sob o domínio de uma dúzia de reis diferentes. 400 anos de silêncio, até Moisés. E então tudo o que um questionador, como meu amigo Richard, poderia ter desejado, aconteceu. Primeiro, Deus apareceu a Moisés num arbusto em chamas e se apresentou dizendo o próprio nome. Disse audivelmente, meu povo já sofreu o suficiente, agora você verá o que farei. Em seguida, ele os libertou com a mais impressionante manifestação de poder divino a que o mundo já assistiu. 10 vezes interveio de uma forma tão grandiosa que nenhuma só pessoa no Egito podia duvidar da existência do Deus dos hebreus. Bilhões de sapos, mosquitos, moscas, pedras de gelo em forma de granizo e gafanhotos forneceram prova empírica a favor do Senhor de toda a criação. Durante os 40 anos seguintes, os anos da peregrinação no deserto, Deus conduziu seu povo como um pai conduz seu filho. Ele alimentou os israelitas, vestiu-os, planejou seu itinerário de cada dia e lutou por eles. Deus é injusto? Está calado? Escondido? Tais questões devem ter perturbado os hebreus até que, nos dias de Moisés, Deus se manifestou. Puniu o mal e recompensou o bem. Falou audivelmente e se fez visível, primeiro a Moisés, num arbusto em chamas, e então aos israelitas, numa coluna de nuvem e fogo. A reação, porém, dos israelitas diante de tal intervenção direta proporciona uma importante perspectiva sobre os limites inerentes a todo poder. O poder pode fazer qualquer coisa, menos a mais importante. Não consegue controlar o amor. As 10 pragas do Êxodo mostram o poder de Deus a ponto de forçar um faraó a ficar de joelhos. Mas as 10 principais rebeliões registradas em números mostram a impotência do poder em ocasionar aquilo que Deus mais desejava, o amor e a fidelidade de seu povo. Nenhuma manifestação pirotécnica de onipotência conseguiria fazê-los confiar em Deus e segui-lo. Não necessitamos que os antigos israelitas nos ensinem esse fato. Podemos vê-lo hoje em dia em sociedades em que o poder se manifesta de forma selvagem. Num campo de concentração, os guardas possuem um poder quase ilimitado. É o depoimento de um número muito grande de testemunhas. Ao aplicarem a força, conseguem fazer com que você renuncie a Deus, amaldiçoe sua família, trabalhe sem remuneração, coma excremento humano, mate e então enterre o seu amigo mais chegado ou até mesmo sua própria mãe. Tudo isso está ao alcance desses guardas. Só uma coisa não está: eles não conseguem forçá-lo a amá-los. O fato de que o amor não age de acordo com as regras do poder pode ajudar a explicar por que às vezes parece que Deus reluta em utilizar seu poder. Ele nos criou para amá-lo, mas suas mais impressionantes demonstrações de milagre, do tipo que talvez secretamente ansiemos, nada fazem para fomentar aquele amor. E quando o seu próprio amor é desprezado, até mesmo o Senhor do universo sente-se de alguma maneira desamparado, tal como um pai que perde aquilo que ele mais estima. A Bíblia registra uma espécie de diário do pungente relacionamento de Deus com os israelitas. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com peles de animais marinhos e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. O texto acima passa a relatar Deus observando sua querida filha Israel desprezar o amor que ele havia derramado sobre ela. Sua amada filha tornou-se adulta, vindo a ser uma rainha de grande beleza, e então uma prostituta. Ela fez amor com ídolos e matou seus próprios filhos e filhas como sacrifícios a esses ídolos. Deus sentiu a angústia de um pai abandonado e, ao mesmo tempo, a ira de um amante rejeitado. Deus, que vê tudo, conhecia o destino final dos israelitas mesmo antes de terem cruzado o rio para entrar na terra prometida. Conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que eu introduza na terra. Quando seu povo ajuntou-se ao lado do Rio Jordão, empolgado com a perspectiva de mudança, Deus deu-lhes um vislumbre de como é ser Deus. Ele não partilhava do espírito de expectativa existente no acampamento e visitou Moisés na tenda do encontro para explicar por quê. Mais do que qualquer outra coisa, Deus ansiava que a aliança desse certo. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Mas as muitas rebeliões no deserto não ficaram impunes. Deus predisse a terrível desobediência que viria e então previu sua própria reação. Esconderei, pois, certamente o meu rosto naquele dia. Falou com resignação, como pai de um viciado em drogas sem condições de impedir a autodestruição de seu próprio filho, como marido de uma alcoólatra, a qual, aos prantos, promete tomar jeito no dia seguinte, uma promessa que ela já quebrou vezes demais para se mencionar. Deus deu então a Moisés uma tarefa bem estranha. Escrevei para vós outros este cântico, disse, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na tua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. O cântico colocou em forma de música o ponto de vista de Deus, o lamento de um pai entristecido a ponto de abandonar o filho. Assim, Por ocasião do nascimento de sua nação, eufóricos por cruzarem o Rio Jordão, os israelitas estrearam uma espécie de hino nacional, o mais estranho que já se cantou. Quase não possuía palavra alguma de esperança, apenas de condenação. Primeiro cantaram acerca dos tempos propícios, quando Deus os encontrou num deserto uivante e os teve como a menina dos seus olhos. Cantaram acerca da terrível traição que viria, quando esqueceriam o Deus que os havia dado à luz. Cantaram acerca das maldições que os afligiriam, a fome devoradora, a praga mortal e flechas encharcadas de sangue. Com essa música doce e amarga ressoando em seus ouvidos, os israelitas tomaram a terra prometida. A semelhança de um cão sabujo numa pista, fiquei zigue-zagueando de volta às peregrinações dos israelitas no deserto, farejando em busca de indícios. O tabernáculo luminoso com a presença de Deus, a miraculosa comida matinal, a grande multidão de israelitas infelizes se arrastando pelas areias do deserto, em algum ponto entre a radiante promessa e a deprimente futilidade daqueles 40 anos, jaz o mistério do desapontamento com Deus. O que houve de errado? Tal como meu amigo Richard, eu frequentemente tenho ansiado que Deus haja de forma direta, íntima, se tão somente ele se mostrasse. Mas nas tristes histórias do fracasso dos israelitas comecei a enxergar certas desvantagens de Deus agir tão diretamente. Um problema que encontraram de imediato foi a falta de liberdade pessoal. Para os israelitas viverem próximos de um Deus santo, nada, nem a vida sexual, nem a menstruação, nem a composição do tecido das roupas, nem os hábitos alimentares poderia ficar de fora do alcance de suas leis. Ser um povo escolhido tinha um preço. Assim como Deus achou quase impossível viver entre um povo pecaminoso, os israelitas acharam quase impossível viver com um Deus santo no meio deles. Coisas menores pareciam aborrecer mais os israelitas. Examine suas constantes queixas quanto à comida. Com umas poucas exceções, comeram a mesma coisa todos os dias durante 40 anos. Maná, que literalmente significa o que é isso? O maná surgia a cada manhã sobre o chão como se fosse orvalho. Uma dieta monótona pode parecer um preço barato para a libertação da escravidão. Mas ouça qual era a murmuração. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. A par dessas questões materiais, surgiu um problema bem mais sério. Paradoxalmente, quanto mais Deus se aproximava de seu povo, mais distante sentiu-se em relação a ele. Moisés estabeleceu um conjunto complexo de rituais necessários para se aproximar de Deus, sem qualquer tolerância de erro. Os israelitas viam as provas da presença de Deus no lugar santíssimo, mas ninguém ousava entrar. Se você deseja saber qual o tipo de relacionamento pessoal com Deus que tinham os israelitas, ouça as palavras dos próprios adoradores. É como se já estivéssemos todos mortos. E em outra oportunidade, não ficaremos mais aqui vendo este grande fogo e ouvindo a voz do Senhor nosso Deus, porque senão morreremos. A Bíblia Viva. Certa vez, no experimento, o grande cientista Isaac Newton ficou com os olhos fitos na imagem do sol refletida no espelho. O brilho provocou queimadura na retina e Newton sofreu cegueira temporária. Mesmo ficando 3 dias no ambiente com janelas fechadas, ainda assim, o ponto brilhante não apagava de sua vista. Empreguei todos os meios para afastar meu pensamento do sol, escreveu. Mas se eu pensasse nele, imediatamente eu o via, embora estivesse no escuro. Se tivesse fitado o sol uns poucos minutos mais, Newton poderia ter perdido total e permanentemente a vista. As células nervosas que comandam a visão não conseguem suportar a plena força da luz do sol. Há uma parábola no experimento de Isaac Newton e ela ajuda a ilustrar o que os israelitas aprenderam com as peregrinações pelo deserto. Haviam tentado viver com o Senhor do Universo visivelmente presente em seu meio, mas no final, dentre todos os milhares que fugiram do Egito, somente 2 sobreviveram à presença de Deus. Se você mal consegue suportar a luz da vela, como conseguirá olhar para a luz do sol? Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Indagou o profeta Isaías. Será possível que, em vez de estarmos frustrados, deveremos estar gratos por Deus estar escondido? Referências bíblicas. Êxodo 1:12, Deuteronômio 1, Ezequiel 16, Deuteronômio 31:5, 31-32, Números 11:17, Deuteronômio 18, Isaías 33. Fim do capítulo 8.